Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Então, falando do nosso território, nós temos uma organização dentro do território, né, que é uma associação, né, que a gente conseguiu, né, junto com as comunidades que fazem parte do território, a gente conseguiu, né, montar uma associação, e essa associação tem toda essa parte, né, jurídica, né? Nós temos advogado, nós temos secretário, mas além disso, a gente trabalha muito. Hoje, assim, eu sou muito grata também ao Ministério Público, né, do Estado de Santa Catarina, aqui da região de Florianópolis, que a doutora Ana Lúcia Hatchmann é uma pessoa muito parceira, assim, das comunidades indígenas, e a gente tem essa relação, assim, bem forte, né, junto com o Ministério Público, que vem fazendo também tudo que pode para estar sempre junto, né, acompanhando essas coisas que vêm, esses ataques que vêm, né? Então, como hoje a gente não pode mais contar com a FUNAI e muita coisa, mas hoje nós temos o Ministério Público. E também nós temos...
Você desligou o áudio, Eliara.
Desculpa. Então, além do Ministério Público e além da nossa associação, assim, como território, nós temos as organizações, né, como da URPA, essa organização que eu falei que ela é regional, né, nós temos também o pessoal da PIB, né, que essas organizações são ONGs, né, que vêm, né, fazendo essa parte de apoio jurídico também no que as comunidades precisam, né? Então, hoje a gente tem esses departamentos, digamos, né, de ONGs e organizações, que nós temos esses advogados, né, que estão ali disponível, pronto para, se caso precisar.
Eu só vou cumprimentar uma coisa, até um dado que eu peguei hoje, que tem a ver com a pergunta, que o Atlas da Violência mostrou que a taxa de assassinatos de indígenas aumentou em 21,6% em 10 anos. Então, de 2009 a 2019, mais de 2 mil indígenas foram assassinados. É absurdo, é surreal, assim, de não ter uma comoção maior, alguma ação maior por parte da própria sociedade, né? Uma coisa, Eliara, que eu tava pensando, ultimamente a gente vê muito, né, as pessoas, então, utilizando as medicinas, né, indígenas, então, bom, temascal, ayahuasca, rezo, e o que eu estava até comentando com uma amiga, porque eu frequento temascal, é que quando a gente vê uma manifestação em prol, um ativismo para defender os direitos dos povos dos quais a gente utiliza as medicinas, as pessoas não estão lá. Então, eu queria também saber, porque eu tenho visto muito, né, eu vejo chamadas assim no Brasil todo, as aldeias abrindo seus espaços para receberem os não indígenas, para mostrar sua cultura, seu grafismo, as suas medicinas, que são tão, tão potentes, né? Vocês sente que tem essa troca? Como é que você percebe essa... Você acha que a gente está apoiando o suficiente ou ainda está faltando? Está precisando de mais apoio?
Eu acredito, assim, que quando acontece essa troca de conhecimento, essa troca de espiritualidade, e onde a gente abre a nossa comunidade para receber os não indígenas e está passando, né, conhecimentos que até não deveria, né, ser passado, mas seria uma forma de sensibilizar, né, a população, a humanidade, dizer que ali a gente tem um povo da espiritualidade e passar também, né, essa energia para dizer assim, ó, né, aqui a gente é desse jeito porque a gente vive dessa maneira. Então, tem momento que você só vai entender o outro quando você vive da maneira que o outro está vivendo. Você só vai entender a dor do outro, a necessidade do outro, é quando você se aproxima, quando há essa conexão diretamente, né? Então, eu acredito que isso não era para estar acontecendo, mas a gente chegou nesse ponto, né? De a gente estar expondo, digamos, a nossa espiritualidade, a nossa cultura, já por um pedido assim, de socorro mesmo, para dizer assim, viva o que eu vivo, para você poder, né, sentir e você poder me ajudar de alguma forma. Né? Então, eu vejo mais por esse olhar. Assim, então, as pessoas também que seguem isso, que estão mais próximo, que estão vivendo isso nas comunidades, né, tentar valorizar mais, né, e lutar mais também junto com a comunidade, com a população indígena, porque está vivendo um pouco da essência, né, que talvez se fosse o contrário, né, a gente já tentou o contrário, mas a gente não conseguiu, de a gente chegar lá e viver a vida, né, do homem branco, para ver se isso se torna mais leve para nós, mas pelo contrário, se torna mais pesado. Então, aonde as comunidades indígenas abrem, né, esse espaço, essa exposição da nossa cultura, da nossa vida, que poderia estar mais preservado, né, para a gente, né, a gente abre esse espaço para a gente poder ter uma vida melhor, para a gente poder ter um reconhecimento melhor, né? Então, isso vem sim, faz muita diferença, né? Por causa que só vivendo a dor do outro que você vai conseguir, né, entender realmente qual é a nossa luta.
Só um comentário. Que bom que vocês não fizeram o inverso, porque vocês não ganhariam nada com isso. Né? Então, que bom que continuaram assim. Eu sou muito grata.
Mas é, então, hoje essa é a nossa luta, né? Buscar uma vida melhor e garantir um futuro melhor para nossas crianças e uma esperança, né, de que futuramente as coisas possam melhorar, né? Para que nossos futuros lideranças que vêm, né, da próxima geração, não venham sofrer a mesma coisa que hoje a gente está sofrendo, né? E o sofrimento não é um sofrimentinho, digamos assim, é um sofrimento muito grande, um sofrimento físico, um sofrimento psicológico, um sofrimento da alma e do espírito, né? A questão da espiritualidade mesmo, onde a gente, né, tem que ser muito forte para estar enfrentando, né, essa situação de hoje. Então, deixo também o meu apelo, né, à população não indígena, né, que tenham esse olhar, né, mais diretamente, e que tenham também essa sensibilidade de sentir o que a gente sente para poder estar ajudando, né? E para essas pessoas que estão, né, hoje, né, que tiveram esse privilégio, né, como se colocou ali, de estar dentro hoje das comunidades indígenas, vendo essa questão dos restos, da espiritualidade. Então, saber valorizar isso, porque é uma coisa muito importante para nós, é muito sagrado e é doído hoje para nós, né, para nós isso é um sacrifício, né, tá abrindo isso, né, essa parte da nossa espiritualidade para o outro sentir o que a gente sente, para a gente poder buscar esse apoio maior, né, para a nossa luta.
Eu acho bem importante que as pessoas possam se sensibilizar, né? Eu confesso para você, Liara, que eu não sou assim um cara muito otimista, sabe, em relação à cultura dos povos não indígenas, assim, né? Que a gente vê muita violência, muita indiferença, né? As pessoas são facilmente manipuladas aí por vaidades, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que. Eu também acredito no ser humano, né? Eu também acredito nas pessoas, que elas possam se sensibilizar e poder, né, enxergar o outro que não é igual a ela, como alguém que também tem um lugar digno, que também tem um lugar de respeito, né? Quer seja pelas comunidades indígenas, quer seja pelas diferenças de cor, de pele, pelas diferenças de posição, né, sexual ou não, ou de gênero, enfim, não importa, né, que sejam pessoas diferentes e que possam ser respeitadas no seu lugar, nas suas histórias, né, enfim, queria te agradecer pelas suas palavras. Eu acho que é bem importante, né, a rádio poder dar espaço para você, para as comunidades indígenas, né, que se possa ter voz aí, que as pessoas possam ouvir e respeitar essa história, né? A gente mesmo sem saber muito, né, de uma história que vem de muito antes, né? Uma história secular, né, da presença dos povos indígenas nessa terra, né, que chamaram depois de Brasil, né, ou de América, né, e chamaram de índios porque eles achavam que era Índia, né, assim, as coisas assim, que aí a gente acaba se apropriando e tendo essa ideia que não faz muito sentido, né, e que aí a gente também vai aprendendo e vai entendendo um pouco mais, assim, né, do lugar dessas pessoas que estavam aqui antes dos europeus chegarem, por exemplo, né, e como eles foram. E como os europeus foram cruéis, né, com os povos que estavam aqui, né, e sem questão de julgamento moral, nada disso, né, mas eu acho que é importante a gente poder dar voz, né, a essas pessoas, às comunidades, a quem é diferente, entre aspas, né, por uma questão de cultura, por uma questão de história, de jeito de viver, que é tão importante, né? A gente encontra saídas na vida quando a gente encontra o diferente, né? E não o igual, né? Assim, enfim, obrigado pelas suas palavras e enfim, me coloco aqui como parceiro aí dessas lutas.
Então, eu só queria também agradecer, né, pelo convite. Sempre é um prazer estar participando e poder estar passando esse conhecimento, e a ideia é sempre estar ocupando esses espaços, né, para que a nossa voz de luta seja alcançada e que sempre mais gente possa estar se somando junto, né, com os povos indígenas. E mais uma vez aqui, né, não ao marco temporal. Então, você seria a minha mensagem para hoje, apenas gratidão mesmo, assim.
É isso, obrigada, Eliara. Foi um prazer ouvi-la. Lindas palavras também, Wagner. É isso. É um momento de luta. A gente precisa ter cada vez mais espaço de fala, né, de poder falar sobre essas questões. E aproveitando que iniciamos, né, a partir de hoje o calendário eleitoral, e para cada um esse movimento eleitoral, né, a atitude individual, o voto faz diferença. Cada um consiga realmente escolher o candidato que te represente, que represente as causas que são realmente importantes para que a gente tenha uma vida em sociedade mais igualitária, mais justa, mais fraterna, né, que a gente possa fazer esse movimento aí, realmente, né, que a gente chegue lá em outubro elegendo representantes que façam a diferença. Porque afinal, né, a decisão, a vida de todos nós passa por decisões políticas em todas as esferas, né? É resultado da conta de água que a gente paga todo mês, da conta de luz que a gente paga todo mês, da escola pública gratuita, universal, de qualidade para os nossos filhos. Então, né, que a gente faça desse momento eleitoral desse ano realmente um símbolo de luta, de mudança, né, da mudança que a gente quer ver nesse país tão bonito, tão plural e tão, né, maltratado nesses últimos tempos. Essa é a minha mensagem de hoje. Agradeço a todos vocês e encontro vocês na semana que vem. Eliara, prazer em te conhecer, compartilhar o nosso sobrenome, que privilégio. Depois a gente combina, depois a gente conta de onde vem esses Antunes, para que a gente tenha alguma similaridade aí nos territórios mais um privilégio. Muito obrigada por hoje.
Yara, obrigada aí pela sua participação, por aceitar o convite. E eu tenho certeza que eu falo em nome do Wagner, da Mari e da Isa também, que, assim, que quando vocês precisarem desse espaço para ajudar nessa luta, para ajudar a propagar a voz de vocês, vocês vão poder contar com a gente. E espero que a gente tenha atingido esse objetivo, que era isso que a gente queria, sabe? Que mais pessoas conhecessem qual é a luta de vocês, né? Pelo que vocês estão lutando, quem são essas pessoas, né? Porque não dá só para ficar assistindo pela TV e ficar indignado e não partir para ação, né? O que a gente espera é que mais pessoas ajam e façam alguma coisa para que esse retrocesso pare, para que a dignidade seja retomada na vida de vocês. Tá bom? Muito obrigada pela participação. E a gente vai se falando, com certeza. Gente, obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Wagner. Até a semana que vem. Obrigada, gente.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.